As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, em esclarecimento prestado à ERT, não confirma e nem desmente que tenha sido encontrada droga no barco onde se fazia transportar o homem de 51 anos, que está desaparecido desde o último domingo no Rio César, precisamente na localidade de Machial, concelho de Abrantes. Esta indicação tinha sido avançada por alguns órgãos de comunicação social de âmbito nacional, cenário então que não tem confirmação oficial, o que se pode entender como forma de não desviar o caminho das investigações. Confirma-se, entretanto, que a Polícia Judiciária está nessa fase na gestão dos indícios que possam explicar esta ocorrência, ainda que o processo de buscas por meio aquático e ainda nas margens do Zêzere continue entregue à GNR com a colaboração dos bombeiros. A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, aponta já para um mais do que certo abandono de obra por parte da empresa que tinha a responsabilidade de requalificar a envolvente da biblioteca António Cartacho da Fonseca. A verdade é que não são vistos trabalhadores no local há já vários dias, isto numa intervenção que, recorde-se, numa primeira fase tinha final apontado para novembro último. Houve, com efeito, uma prorrogação pelo meio, mas nesta altura, quando a obra entrou na reta final, a empresa Calaveiras não dá sinal de vida, nem tampouco compareceu a uma reunião que estava agendada com a autarquia, lamentou Hugo Cristóvão em declarações à ERT. O vice-presidente fala então em abandono de obra.
Na prática, é já disso que devemos falar, sim, porque há bastante tempo que a obra está na prática parada, não há pessoal na obra, inclusivamente nós temos tentado, e como aliás, como penso que até referi na última reunião de Câmara, havia uma reunião agendada para a semana que, na verdade, para a semana passada, com a empresa, para tentarmos encontrar, pronto, conversando, tentar encontrar soluções, perceber as dificuldades da empresa, que, enfim, por aquilo que estará a passar, com certeza, porque não é normal a empresa sabendo que tem contratos, portanto tem responsabilidades, nomeadamente também financeiras, que neste momento começam a avolumar-se, porque cada dia que passa para além do prazo, a empresa terá que ressarcir o município, é isso que diz a lei, e nós, portanto, ativámos já essa matéria ao não conceber novo prazo de prorrogação para a obra, e, portanto, com certeza não serão grandes as dificuldades da empresa pela qual a empresa está a atravessar. Mas, portanto, disponibilizámos, porque acima de tudo o que queremos é a obra concluída, realmente para inclusive reunir com a administração da empresa, o que não aconteceu, porque simplesmente não apareceram. Portanto, o que significa que também há aqui uma demonstração de, pelo menos, de pouca vontade ou de incapacidade, não sei, para resolver o assunto, e, portanto, neste momento nós já não temos grande expectativa de que a empresa conclua a obra e estamos já a trabalhar num plano B. Não fecho totalmente ainda a porta a que a empresa possa, de forma muito breve, apresentar-nos uma solução, mas neste momento estamos já a trabalhar num plano B, porque não podemos continuar naturalmente muito mais tempo com aquela obra assim. Quer dizer, não é que esteja a existir um grande prejuízo, porque não estão a ser afetadas outras questões, mas temos ali uma questão de imagem daquele espaço envolvente à biblioteca municipal, que de facto não se justifica, e não se justifica numa obra que, convenhamos, era relativamente simples.
Hugo Cristóvão deu assim conta de um plano B que passa por entregar a fase final da requalificação a outra empresa e sem custos para o município, garantiu.
Sim, aquilo que falta, na verdade, é muito pouco, portanto, essencialmente é a conclusão de alguns pavimentos e também do espaço, digamos, envolvente ao célebre e majestoso, digamos assim, carvalho da biblioteca, e também com a colocação de alguns equipamentos. Isto é algo que, em último caso, até nós teríamos capacidade para fazer com os meios próprios do município. Só não o queremos fazer com os meios próprios porque, com isso, estaríamos a afastar de outras tarefas já planeadas e agendadas para os próximos meses com o nosso pessoal, e nomeadamente muitas delas que têm a ver com o trabalho que ainda vai sendo feito até à festa dos tabuleiros para a sua preparação. Portanto, ainda há muito trabalho logístico que tem a ver com trabalho do nosso pessoal, digamos, operacional, e portanto para não estarmos a desviar, o mais fácil é realmente atribuirmos estes trabalhos que faltam a uma outra empresa. Já temos algumas empresas sondadas e a partir daí é isso que vai acontecer, portanto iremos entregar a uma outra empresa para concluir estes trabalhos. Isto não implica, portanto, uma duplicação de custos, não, portanto uma obra pública não, vai sendo paga à medida que a empresa que a realiza vai apresentando os autos de medição, e esses autos de medição são, portanto, após a aprovação dos mesmos é que vão sendo pagos, e portanto aquilo que não está feito naturalmente não é pago, e portanto esse dinheiro será canalizado então para essa outra empresa que há de concluir.
Empresa responsável pela obra na envolvente à Biblioteca de Tomar não dá sinais de vida e a Câmara considera que já terá mesmo abandonado a intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar adquiriu um imóvel situado na localidade de Valbom por 85 mil euros, uma compra que se enquadra no âmbito da política municipal de habitação, ou seja, a casa pronta a habitar, assegurou a presidente da autarquia, Anabela Freitas, será então encaminhada para a vertente social e fica na proximidade do terreno recentemente adquirido pela Câmara nas imediações da antiga Platex, por um valor a rondar os 65 mil euros, espaço esse destinado à construção de 6 habitações neste particular para receber famílias residentes no quase extinto acampamento do Flecheiro. A propósito da compra da mencionada habitação, Tiago Carrão, vereador do PSD, pediu mais explicações, justificando a sua intenção com uma alusão ao polémico processo relacionado com a compra de uma casa ilegal em Cardelas, estrutura situada em terreno rústico, sendo que, ainda assim, a Câmara avançou para obras de reabilitação.
A aquisição de um imóvel enquadrado na política municipal de habitação, não temos qualquer informação sobre isso, ou seja, desde logo, qual é que é o imóvel, ou onde é que é o imóvel, qual o seu propósito, ok, está na política municipal de habitação, mas tem algum propósito já definido, também qual o valor da aquisição, porque também não menciona, basicamente, alguma informação aqui sobre isso, até porque, tendo em conta o histórico recente com a aquisição de imóveis na política municipal de habitação, é justificada esta pedido de informação?
A aquisição da habitação é uma habitação em Valbom e foi adquirida pelo valor de 85 mil euros e está pronta a habitar.
Câmara de Tomar adquiriu um imóvel situado na localidade de Valbom por 85 mil euros, imóvel destinado a habitação social.
Rádio Air, informação.
É já um ciclo habitual. O bloco de partos e urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Distrital de Santarém vão fechar portas a partir das 9 da manhã desta sexta-feira, sendo que a normalidade só será reposta na segunda, dia 15. Está em causa, recorde-se, o cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma, aqueles serviços não receberão ambulâncias e nem utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. As utentes que necessitem de assistência médica deverão deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Reitera-se a importância de, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população a alertar para o perigo de incêndio rural. De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para os próximos dias tempo quente e seco, destacando-se temperatura máxima entre 25 e 32 graus, assim como baixos valores de umidade relativa, com agravamento progressivo e fraca recuperação noturna. Atenção ainda para a intensificação do vento. Perante este quadro atmosférico, há então lugar para o aumento de risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, assim como o aumento da dificuldade das ações de supressão. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimada extensiva sem autorização, assim como não pode fazer queima de amontoados sem comunicação prévia. Nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é proibido utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, assim como não pode usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Santuário de Fátima constitui um ponto de encontro anual de cerca de 7 milhões de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, como é o caso dos dias 12 e 13 de maio, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. O significativo aglomerado de pessoas e a projetada dimensão do evento implica uma preocupação acrescida em todos os aspectos relacionados com a segurança de pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade fatimense. Desta forma, a Guarda Nacional Republicana vai implementar um dispositivo especial de segurança, intensificando as ações de patrulhamento das principais vias de acesso a Fátima, para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar segurança rodoviária e fluidez do trânsito, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal através do reforço do policiamento no santuário e zonas envolventes, refere o Comando Territorial de Santarém em comunicado enviado para a ERT.
Rádio ERT. Informação.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de jardins. Sim, é verdade, existe o turismo de jardins que na atualidade tem angariado o interesse de muitas pessoas. Isso acontece a partir do momento em que os espaços que designamos na área do turismo espaços de consumo turístico são cada vez mais apreciados pelas suas particularidades. E de facto, se refletirmos um pouco sobre o turismo de jardins, podemos verificar que a importância dos jardins sempre foi muito para além da sua simples função utilitária. Desde sempre tiveram um caráter lúdico e recreativo. E temos alguns exemplos que remontam aos jardins egípcios, aos jardins da Pérsia, aos jardins da Antiguidade Clássica, com ênfase, claro, nos romanos, também aos jardins fechados medievais, dos castelos, etc. Portanto, sempre houve um enorme interesse por estes espaços ajardinados. E por isso existiram e existem na atualidade vários roteiros de jardins nacionais e internacionais que já se encontram disponíveis, até online, no domínio do turismo de jardins. Os visitantes e turistas que se deslocam com esta motivação própria para visitar jardins fazem-nos por razões, ou melhor dito, por motivações, tais como apreciar determinadas plantas, e a diversidade de árvores e arbustos, pelo interesse do design dos próprios jardins e também pelas técnicas utilizadas na construção dos mesmos, ainda para observar os recursos patrimoniais associados aos jardins, por exemplo, os grandes painéis azulejados, contemplar os cenários e todo o ambiente proporcionado pelo jardim. Pode dizer-se que, em termos geográficos, e falando em concentração de um maior número de jardins, destacam-se, por exemplo, a região de Lisboa, especificamente Sintra, o Norte e também a Madeira. Estas regiões, de facto, apresentam um elevado potencial para se desenvolverem como destinos turísticos de jardins. Portanto, fica aqui este tema sobre turismo de jardins, para que numa próxima viagem ou deslocação se possa visitar algum jardim e aprendermos com todas as particularidades que emanam, porque de facto é uma forma de complementar a nossa experiência ou a experiência de qualquer turista num determinado destino turístico e cultural.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.